Essa é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: por que deveria acreditar na ressurreição de Cristo? É um fato bem estabelecido que Jesus foi executado publicamente em Judeia no primeiro século depois de Cristo, sob a autoridade de Pôncio Pilatos, através da crucificação por exigência do Sinédrio judeu. As narrativas históricas de não cristãos, como Flávio Josefo, Cornélio Tácito, Luciano de Samóceta, Maimônides e até mesmo do Sinédrio judeu, atestam a veracidade das narrativas das testemunhas oculares cristãs desses aspectos históricos tão importantes da morte de Jesus Cristo. Quanto à sua ressurreição, há várias linhas e evidências que fazem desse caso um caso irrefutável. Um advogado famoso resumiu entusiasmo e confidência a cristãos pela solidez do caso da ressurreição quando escreveu: "Tenho sido um advogado de defesa por mais de 42 anos, trabalhando em muitas partes do mundo e ainda estou com minha prática bem ativa. Tenho sido afortunado por ter tantos sucessos em julgamentos e posso dizer sem qualquer equívoco que a evidência para a ressurreição de Cristo é tão impressionante que força a aceitação de suas provas, não deixando espaço nenhum para quaisquer dúvidas." A resposta da comunidade secular à mesma evidência tem sido praticamente indiferente por causa do seu compromisso tão leal ao naturalismo metodológico. Para os que não são familiares com o termo, naturalismo metodológico é o esforço humano de explicar tudo em termos de causas naturais e causas naturais apenas. Se um certo evento histórico desafia qualquer explicação natural, exemplo, ressurreição milagrosa, estudiosos seculares geralmente tratam o assunto com um ceticismo impressionante, independente de qualquer evidência, não importando quão favorável e convincente ela possa ser. Ao nosso ver, um compromisso tão firme às causas naturais, independentemente de qualquer evidência real, não é propício a uma investigação imparcial e, portanto, adequada dessa mesma evidência. Um cientista e historiador mais balanceado disse: "Ser forçado a acreditar em apenas uma conclusão violaria a própria objetividade da ciência." Tendo dito isso, vamos agora examinar as várias linhas de evidência que favorecem a ressurreição. A primeira linha de evidência para a ressurreição de Cristo. Para começar, temos o depoimento comprovadamente sincero de testemunhas oculares. Os apologistas cristãos da antiguidade citaram centenas de testemunhas oculares, algumas das quais documentaram suas próprias experiências. Muitas dessas testemunhas, deliberadamente e resolutamente, aguentaram torturas prolongadas e morte ao invés de rejeitarem seu depoimento. Esse fato comprova sua sinceridade, excluindo decepção de sua parte. De acordo com o registro histórico, o livro de Atos, capítulo 4, de 1 a 17, as cartas de Plínio a Trajano, 10, 96, etc., a maioria dos cristãos poderia dar um fim ao seu sofrimento só por renunciar sua fé. Ao invés, aparenta ser o caso que a maioria optou por aguentar o sofrimento e proclamar a ressurreição de Cristo até a morte. Enquanto que martírio é notável, não é necessariamente convincente. Não valida a crença da mesma forma que autentica aquele que nela acredita, por demonstrar sua sinceridade de forma tangível. O que faz os cristãos da antiguidade mártires formidáveis é que eles sabiam se o que estavam declarando era verdade ou não. Eles ouviram Jesus Cristo vivo e bem depois de sua morte ou não. Isso é extraordinário. Se tudo fosse uma mentira, por que tantos continuariam a defendê-la dadas as circunstâncias? Por que tantos iriam conscientemente se apegar a uma mentira tão inútil à face da perseguição, aprisionamento, tortura e morte? Enquanto os sequestradores de 11 de setembro de 2001 sem dúvida acreditavam no que proclamavam, como evidenciado por sua disposição de morrer pelo que acreditavam, eles não podiam saber e não sabiam se era verdade. Eles colocaram sua fé em tradições que foram passadas a eles por muitas gerações. Ao contrário, os mártires cristãos da antiguidade foram a primeira geração, ou eles viram o que clamaram ter visto ou não. Entre as testemunhas oculares mais conhecidas estão os apóstolos. Eles coletivamente passaram por uma mudança inegável depois das aparições de Cristo pós-ressurreto. Imediatamente a seguir da ressurreição, eles se esconderam com medo por suas próprias vidas. Depois da ressurreição, eles foram às ruas corajosamente proclamando a ressurreição, mesmo à face de fortes perseguições. O que era responsável por sua mudança dramática e repentina? Com certeza, não era ganho financeiro. Os apóstolos renunciaram a tudo o que tinham para pregar a ressurreição, incluindo suas próprias vidas. A segunda linha de evidência para a ressurreição de Cristo. A segunda linha de evidência tem a ver com a conversão de certos céticos importantes, mais notavelmente Paulo e Tiago. Paulo era, por sua própria descrição, um perseguidor violento da igreja cristã primitiva. Depois do que ele descreveu como um encontro com Cristo ressurreto, Paulo passou por uma mudança drástica e imediata de um perseguidor brutal da igreja a um dos seus mais prolíficos e desprendidos defensores. Como muitos cristãos primitivos, Paulo sofreu empobrecidamente, perseguição, surras, aprisionamento e execução por seu compromisso firme à ressurreição de Cristo. Tiago era cético, apesar de não ter sido tão hostil quanto Paulo. O suposto encontro com Cristo pós-ressurreto o transformou em um crente inquestionável, um líder da igreja em Jerusalém. Ainda temos o que os estudiosos geralmente aceitam como uma das suas primeiras cartas à igreja primitiva. Como Paulo, Tiago voluntariamente sofreu e morreu por seu testemunho, um fato que sustenta a sinceridade de sua crença. Veja o livro de Atos e o livro de Josefo, chamado A Antiguidade dos Judeus. A terceira e quarta linhas de evidência preocupam-se com o testemunho do túmulo vazio e com o fato de que fé na ressurreição foi estabelecida em Jerusalém. Jesus foi executado publicamente e é enterrado em Jerusalém. Teria sido impossível para a fé em sua ressurreição se estabelecer em Jerusalém, enquanto seu corpo ainda estava no túmulo, sendo possível que o Sinédrio desenterrasse seu corpo e o colocasse em exibição pública, conseguindo, portanto, expor a farsa. Ao invés, o Sinédrio acusou os discípulos de terem roubado o corpo, aparentemente um esforço para explicar seu desaparecimento e, consequentemente, a tumba vazia. Como podemos explicar o fato do túmulo vazio? Ouça a seguir as três explicações mais comuns. Primeiro, os discípulos roubaram o corpo. Se esse tivesse sido o caso, eles saberiam que a ressurreição era uma farsa. Não teriam sido, portanto, tão dispostos a sofrer e morrer por sua crença. Veja a primeira linha de evidência sobre a declaração comprovadamente sincera das testemunhas oculares. Todas as supostas testemunhas oculares saberiam que não teriam realmente visto Cristo e estavam, portanto, mentindo. Com tantos conspiradores, alguém com certeza teria confessado, se não para dar um fim ao seu próprio sofrimento, pelo menos para dar um fim ao sofrimento de seus amigos e familiares. A primeira geração de cristãos foi absolutamente brutalizada, principalmente depois do grande incêndio de Roma, em 64 d.C. Um fogo que Nero supostamente ordenou para criar mais espaço para a expansão do seu palácio, mas que ele culpou os cristãos em Roma como uma tentativa de se justificar, como o historiador romano Cornélio Tácito relatou no seu livro Os Anais de Roma Imperial, publicado apenas uma geração depois do incêndio. Nero culpou e infligiu as torturas mais intensas em uma classe odiada por suas abominações, chamada o povo cristão. Christus, de onde o nome se originou, sofreu grande penalidade durante o reino de Tibério, nas mãos de um de seus procuradores, Pôncio Pilatos, e uma superstição maligna, assim marcada durante aquele momento, novamente explodiu, não só em Judeia, a primeira fonte do mal, mas até em Roma, onde todas as coisas abomináveis e vergonhosas de todas as partes do mundo acham seu destino e se tornam popular. Assim sendo, aprisionamento foi feito de todos que reconheceram-se culpados. Então, depois da confirmação, uma imensa multidão foi condenada, não tanto pelo crime de ter queimado a cidade,
mas por ódio contra a humanidade. Gozação de todo tipo foi adicionado às suas mortes. Cobertos com pele de animais, eles foram dilacerados por cachorros e morreram. Ou eram pregados à cruz, ou eram condenados às chamas e queimados, para servirem como iluminação noturna, quando a luz do dia tinha acabado. Anais 15, 44. Nero iluminou suas festas no jardim com cristãos que eram queimados vivos. Com certeza, alguém teria confessado a verdade estando sob a ameaça de tão grande dor. No entanto, o fato é que não temos nenhum registro de cristãos primitivos renunciando sua fé para dar fim ao seu sofrimento. Pelo contrário, temos vários registros do aparecimento de centenas de testemunhas após a ressurreição, dispostas a sofrer e morrer por tal causa. Se os discípulos não roubaram o corpo, como então podemos explicar o túmulo vazio? Alguns sugerem que Cristo fingiu sua morte e depois escapou do túmulo. Isso é simplesmente absurdo. De acordo com o relato das testemunhas, Cristo foi espancado, torturado, lacerado e apunhalado. Ele sofreu dano interno, grande perda de sangue, asfixia e uma lança rasgou-lhe o coração. Não há nenhum bom motivo para acreditar que Jesus Cristo, ou qualquer outro homem, poderia sobreviver tal experiência, fingir sua morte, sentar no túmulo por 3 dias e 3 noites sem atenção médica, comida ou água, remover a grande pedra que selava o túmulo, escapar sem ser pego, sem deixar um rastro de sangue, convencer com boa saúde centenas de testemunhas que ele ressuscitou dos mortos e então desaparecer sem deixar nenhum rastro. Tal ideia é ridícula. A quinta linha de evidência para a ressurreição de Cristo. Finalmente, a quinta linha de evidência tem a ver com a peculiaridade do relato das testemunhas. Em todas as narrativas mais importantes, acredita-se que mulheres são as primeiras e principais testemunhas. Essa seria uma novidade estranha, já que nas culturas judaica e romana, mulheres eram severamente desprezadas. Seu testemunho era considerado sem substância e dispensável. Levando esse fato em consideração, é bem provável que qualquer criminoso de uma farsa na Judéia do primeiro século escolheria mulheres como suas testemunhas principais. De todos os discípulos masculinos que clamaram terem visto Jesus ressurreto, se estivesse mentindo e a ressurreição era um golpe, por que então eles escolheram as mais desrespeitadas e desconfiadas testemunhas que podiam achar? Quando você entende o papel da mulher na sociedade judaica do primeiro século, o que é realmente extraordinário é que a história do túmulo vazio deveria retratar mulheres como as primeiras descobridoras do túmulo vazio. Mulheres estavam muito abaixo na escala social da Palestina do primeiro século. Há provérbios rabínicos antigos que dizem que as palavras da lei sejam queimadas antes de serem entregues às mulheres. E feliz é aquele cujos filhos são homens, mas desgraça daquele cujos filhos são mulheres. O testemunho de mulheres era considerado tão sem valor que elas nem podiam servir como testemunhas legais em uma corte judicial judaica. Levando isso em consideração, é absolutamente impressionante que as principais testemunhas do túmulo vazio são essas mulheres. Qualquer registro legendário mais recente com certeza teria retratado discípulos masculinos como os descobridores do túmulo, Pedro ou João, por exemplo. O fato de que mulheres foram as primeiras testemunhas do túmulo vazio é mais bem explicado pela realidade de que, goste ou não, elas foram as descobridoras do túmulo vazio. Isso mostra que os autores dos evangelhos gravaram fielmente o que aconteceu, mesmo que era embaraçoso. Isso evidencia a historicidade dessa tradição ao invés de sua posição social legendária. Em resumo, essas linhas de evidência, a sinceridade demonstrável das testemunhas e, no caso dos apóstolos, mudança inexplicável e convincente, a conversão e sinceridade demonstrável de antagonistas importantes e céticos que se tornaram mártires, o fato do túmulo vazio, confirmação do inimigo do túmulo vazio, o fato de que tudo isso aconteceu em Jerusalém, onde fé na ressurreição começou e floresceu, o testemunho das mulheres, o significado de tal testemunho, dado o seu contexto histórico. Todos esses fatos confirmam fortemente a historicidade da ressurreição. Gostaríamos de encorajar nossos leitores a cuidadosamente considerar essas evidências. O que elas sugerem para você? Depois de termos nós mesmos ponderado sobre elas, a evidência para a ressurreição de Cristo é tão impressionante que força a aceitação de suas provas, não deixando espaço nenhum para quaisquer dúvidas.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.